As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Começam nesta quarta-feira as cerimónias religiosas em Fátima. Este ano, a peregrinação do 12 e 13 de maio vai contar apenas com a presença de 7.500 peregrinos no santuário. As celebrações começam com a oração do Rosário às 21h30, segue-se a procissão das velas e depois a celebração da palavra. Amanhã, quinta-feira, dia 13, o Rosário será recitado às 9, seguindo-se a missa internacional às 10. No final da missa haverá ainda a habitual palavra ao doente, tão característica de Fátima. À semelhança do que aconteceu em 2020, as celebrações decorrem de forma restrita por causa da pandemia Covid-19. O uso obrigatório de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos são medidas obrigatórias que os peregrinos deverão respeitar. Entretanto, Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde pública do Oeste Médio Tejo, veio ao público elogiar a atitude do santuário de limitar o acesso dos peregrinos, uma vez que a pandemia ainda não oferece garantias para acolher sem reservas todos os fiéis, e deixou, uma vez mais, o apelo para que as regras de prevenção da Covid sejam cumpridas.
Aproxima-se o 13 de maio também, e eu queria pedir a todos os peregrinos, todas as pessoas que com a sua fé vão a Fátima, que cumpram todas as regras que nós temos divulgado, do afastamento, do uso obrigatório da máscara e que a higiene das mãos, para, por um lado, prevenir esta doença e, por outro lado, que não se esqueçam de proteger a cabeça por causa do sol, porque, se Deus quiser, vai estar bom tempo, por causa do sol, as partes mais expostas, as orelhas e o pescoço, são sempre locais muito atingidos por calor, e que bebam água. Devem beber sempre água, pondo de parte as bebidas alcoólicas, pondo de parte outro tipo de bebidas que não sejam tão saudáveis como a água. A água é o melhor alimento que nós podemos ter. É certo que é um tempo de maior abertura, que é um tempo de maior liberdade, digamos assim, porque não estamos pelo menos não se prevê que possamos voltar a confinamentos para estarmos mais fechados, mas é também um tempo de prevenção, é também um tempo em que necessitamos ter cuidado para não voltarmos atrás, e que o 13 de maio traga alegria e esperança de que vamos todos continuar nesta senda de melhoria desta doença que nos tem afligido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registrou mais 3 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 em Torres Novas e 1 em Abrantes. Ora, em continuar a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, tem 3.026 infecções confirmadas, seguido de Tomar com 2.503, Torres Novas com 1.994, Abrantes 1.571, Entroncamento 1.105, Alcanena com 1.022, Ferreira do César com 613, Nação com 433, Vila Nova da Barquinha com 267, Sardual com 184 e Constância com 164. No que se refere a pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 158 cidadãos nesta condição, seguido de Orém com 27, Nação com 11, Entroncamento 9, Alcanena 6, Torres Novas 4, Sardual com 3, Vila Nova da Barquinha também com 3, Constância 2, Tomar também com 2 casos de vigilância ativa. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.882 pessoas infectadas, 12.477 recuperadas, 225 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Tejo Ambiente, pediu mais solidariedade dentro da empresa, que recorde-se é responsável pela água, saneamento de resíduos do Conselho Nabantino, assim como de Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Por ocasião da recente sessão do Executivo, Anabela Freitas, depois de questionada pela vereadora Célia Bonet, confirmou que o município irá transferir 812 mil euros para equilíbrio das contas da Tejo Ambiente, não deixando, no entanto, de admitir alguma tensão na empresa, ao ponto de advertir que a entidade poderá continuar sem alguns dos atuais conselhos aderentes, caso os mesmos, que não foram especificados, não façam a necessária contenção. Anabela Freitas disse que 90% dos tomarenses pagam água, pelo que não pode admitir que certas instituições públicas continuem sem ter sequer um contador.
Eu, município de Tomar, não posso chamar à responsabilidade outro município. aquilo que tem que existir, e quando todos aderiram, e teve que passar pelos órgãos deliberativos dos 6 municípios, parte do princípio que estiveram todos de boa fé. E, portanto, tem que haver solidariedade. Mas há aqui uma coisa que eu também digo e gostaria que isto ficasse claro. A solidariedade não pode ser só do município que detém o maior capital. Porque os senhores estão a ver, portanto, nós vamos lá colocar 812 mil euros. O município que está a puxar a Tejo Embriense neste momento é a Câmara, é Tomar. Okay? Mas a solidariedade tem que existir para todos. Inclusive é para o município de Tomar. E eu com isto quero dizer, eu não vou comentar aquilo que são as reuniões com os municípios. Eu não admito que haja, que existam municípios dentro da Tejo Ambiente, porque se isto, se efetivamente não conseguirmos reverter essa situação, eu acho que isto tem que ser colocado publicamente, mas há municípios, os clientes de Tomar, os tomarenses pagam todos a sua água, ou pelo menos 90% deles pagam a água, porque também em Tomar também existem alguns desvios. Eu não posso é ter instituições públicas de outros municípios com que nunca tiveram contadores e que querem continuar sem contadores. Não pode ser. Então, para isso, eu digo aos tomarenses, então vamos todos desligar os contadores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A decisão do município de Tomar de não realizar a Feira de Santa Iria este ano foi tema de abertura do programa especial Informação da ERTE desta terça-feira. Os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão, comentadores residentes do programa, concordaram que, no atual contexto da pandemia, é impraticável realizar, nos seus moldes habituais, o certame. José Delgado começou por referir que há aqui uma oportunidade que deve ser aproveitada pelo município para repensar os moldes em que a feira se realiza. O autarca defendeu depois que deve ser realizado um outro evento mais reduzido este ano, sem os habituais divertimentos.
Que se deve fazer alguma coisa. Não uma feira com aquele formato, que isso é muito incerto e tem que haver planeamento a tempo há para que as coisas corram bem, mas fazer um evento que tenha a ver, que cheire a Feira de Santa Iria, mas que se adapte à nova situação para este ano. E que tenha a ver que manter a Feira das Passas, manter o espaço de com as tradições regionais, culturais, nos mais diversos níveis, desde a gastronomia aos hortícolas, por exemplo, ou mel, tudo isso, ou vinho, ou azeite, e dar um espaço até ao queijo para que os tomarenses, e a nossa proposta é que os tomarenses tenham o espaço naquela semana em Tomar. Portanto, seria um evento destinado às entidades, aos empresários tomarenses, às associações, para terem a sua representação e de alguma forma ganharem aqui também algo para conseguir sobreviver a esta onda, porque não havendo eventos, não havendo porta aberta, as coisas têm sido difíceis. Portanto, a nossa posição é que se deveria fazer de facto algo virado para dentro, é claro que os visitantes quiserem vir, mas acima de tudo para as entidades empresárias portugueses, para as gentes que vêm vender as passas, as nozes, as passas de uva, etc., nestes dias, até as romãs, como nós vimos habitualmente, e tudo aquilo que está ligado a estas tradições daquela época, portanto os produtos da época e outros que entretanto são preparados ao longo do ano para serem vendidos nesta fase.
Respondendo àqueles que defendem que ainda haveria até outubro a possibilidade de realizar a feira, o Cristóvão esclareceu a questão referindo que há todo um conjunto de procedimentos a cumprir para os quais já não há tempo.
É verdade que a Feira de Santa Iria, portanto, tem sempre forçosamente que ser iniciada em termos de procedimentos, por exemplo, de concurso do por exemplo, para os lugares, não é? Os chamados terrados, como popularmente se chamam, mas também ao nível de preparação logística e burocrática, digamos assim, por parte do município, por exemplo, na contratação de eletricidade junto da EDP, da extensão de rede, aumento de potência, mas acima de tudo a extensão de rede, aquilo que implica obra física, apesar de haver, portanto, alguma parte que nós deixámos preparada para que não tivesse precisamente a ser feita todos os anos e com os gastos que isso implica. Portanto, há alguma pré-instalação, de, por exemplo, da iluminação pública, dos postos de iluminação pública, alguns deles mantêm-se colocados desde a última feira. Mas, portanto, como dizia, a eletricidade, por exemplo, a segurança, portanto, e como imaginarão, as regras de contratação pública obrigam a prazos e, portanto, a duração, que não é como cada um de nós, cidadão, que pode chegar a uma loja e comprar, ou chegar junto a uma empresa e contratar, se for possível, de um dia para o outro. Num município ou em qualquer entidade pública, estas coisas demoram meses. E, portanto, abril-maio é o deadline para iniciar esses procedimentos. Eu não gosto de usar estrangeirismos, portanto, a última oportunidade, e não o deadline, para iniciar esses procedimentos. Portanto, a decisão tinha que ser tomada agora. A Feira de Santiria tem um regulamento próprio. Portanto, a Câmara não tem autonomia. O regulamento é desde logo municipal, e alteraram, ou seja, é aprovado pela Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, e define as regras. Ora, o regulamento não define que se façam partes de feira, ou seja, tem um todo de um procedimento. Portanto, há também esta questão legal. Portanto, nós poderíamos fazer qualquer coisa, chamar-lhe feirinha, chamar-lhe outra coisa qualquer, mas não será seguramente a Feira de Santiria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Na audição parlamentar ao Ministro do Ambiente, em plena comissão parlamentar, o deputado do PST, eleito pelo Distrito de Santarém, Duarte Marques, voltou a lembrar que o problema de tráfego causado pelo acesso, leia-se, à atual ponte da Chamusca ao Ecoparque do Relvão, continua por resolver. Duarte Marques referiu que o Ministro tem a possibilidade de utilizar o Fundo Ambiental para financiar a obra, que deverá estar a cargo do Ministério das Infraestruturas e que, apesar de toda a propaganda, ficou de fora da proposta portuguesa para utilização no plano de recuperação e resiliência.
Na última audição foi questionei-o sobre a possibilidade de usar o Fundo Ambiental para ajudar a resolver o problema de tráfego no acesso ao Ecoparque do Calvão, como o deputado do PS já falou, e acho que qualquer pessoa de bom senso falará. O Sr. Ministro desconhecia qualquer impacto no tráfego e no trânsito, nos problemas causados naquela região. Eu trago-lhe aqui só um pequeno exemplo, são 10 segundos, se o Sr. Ministro tiver a oportunidade de ver. Isto é assim todos os dias, Sr. Ministro. Caminhões, 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 caminhões. E não sei se o Sr. Ministro sabe, não há comboio na Chamusca. O Sr. Ministro já disse várias vezes que os resíduos que vêm lá de cima, do norte, vêm de comboio até à Chamusca, mas não há comboio na Chamusca, infelizmente. Eles vêm de comboio até algum lado e depois vão de caminhão. E bem, a Chamusca é o local certo para receber esses resíduos. O problema é que o país, vários governos, falharam à Chamusca a resolver o problema do acesso. E aquela gente tem que ser compensada por isto. E, portanto, Sr. Ministro, o Fundo Ambiental serve para imensa coisa. Se não servir para ajudar o Ministro das Infraestruturas a resolver aquele problema, vai servir para quê? É o sítio do país que recebe os resíduos mais perigosos de toda a gente. Temos que encontrar uma solução. E porque o Sr. Ministro, a partir de hoje, não pode dizer que não conhece o problema do tráfico. É um assunto que se tem que resolver. E, Sr. Ministro, eu tinha muito mais assuntos para lhe falar sobre o nosso Distrito de Santarém em questões ambientais. Mas este é o mais justo. É a situação mais injusta que acontece. E não é por acaso que todos os partidos aqui vêm e falam disto. E é uma Câmara comunista, como se calhar dizia socialista. Foi sempre comunista, mas agora é socialista e há de continuar a ser por aí perto. E, portanto, Sr. Ministro, tem aqui uma oportunidade, tem um envelope financeiro para ajudar a resolver. Eu não estou a pedir que pague a fatura toda, mas que, pelo menos, que ajude a resolver o assunto e a ser justo com estas pessoas.
Na resposta, o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse que compreendia a situação, mas que o Fundo Ambiental não tem essa função, o que, na opinião do deputado Duarte Marques, não é verdade, já que uma das áreas a que se destina é precisamente a prevenção e reparação de danos ambientais provocados por outro objetivo do Fundo, que é o cumprimento dos objetivos e metas nacionais e comunitárias de Gestão de Resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Chamusca viu garantidas um conjunto de verbas na reprogramação dos fundos comunitários destinadas a alguns equipamentos, nomeadamente para a requalificação dos estabelecimentos de ensino do concelho. Este setor tem sido uma das apostas centrais do município, refere o presidente Paulo Queimado, que destaca o reforço do investimento feito nos centros escolares.
Em relação ao centro escolar, também é certo de reprogramação. Nós tínhamos um financiamento de 55% do nosso centro escolar da Chamusca. Conseguimos chegar aos 85%, portanto, tivemos aqui um reforço de 150 mil euros no investimento e para nós foi considerável, até para preparar agora o outro centro escolar da escola sede, que está em curso também, são 4 milhões e meio, onde temos 1 milhão e 800 de financiamento, portanto todo o resto vai ser com o orçamento próprio do município, mas nós, enquanto município, achamos, e na área de educação, aliás, a educação dos nossos programas e daquilo que é a nossa estratégia está no centro das prioridades. Consideramos que é no sistema de ensino eficaz e eficiente que depois temos os ganhos futuros. E temos de apostar muito é logo na formação inicial das crianças e jovens. Para além de termos nos últimos 6 anos requalificado todas as escolas que eram de competência do município e da construção deste centro escolar, notamos aqui uma grande diferença quando passam do 4º ano para o 5º para a escola sede. É uma escola com 30 e tal anos, nunca teve uma intervenção de fundo, aliás só foi feito um pavilhão novo para acolher o ensino secundário, mas é uma escola de outro tempo e, portanto, independentemente daquilo que são os projetos que nós temos de desenvolvimento e daquilo que são as salas do futuro, nós criamos aqui um projeto que são os likes. São os laboratórios de aprendizagens inovadoras e criativas, e aqui sempre em articulação com o agrupamento, onde as chamadas salas do futuro têm disponível tudo aquilo que são as novas tecnologias para a adaptação do sistema de ensino-aprendizagem. E realmente notou-se aqui uma diferença muito grande. Quando nós fizemos este novo centro escolar do Jardim de Infância e Ensino Básico, o que nós fomos notando muito foi que e cada vez mais as pessoas estavam a querer agarrar-se à tecnologia. Os computadores, os tablets, os quadros interativos, aliás, todas as salas têm quadros interativos, têm as baterias de computadores e tablets para trabalhar, mas quisemos ir além disso. E fizemos laboratórios, inclusive temos um laboratório de ciências, laboratório antiga, com as bancadas altas, os bancos altos, com as prateleiras e tal, depois temos kits de experiências, uma bateria de kits de experiências espetaculares, onde os professores e os nossos técnicos fazem a demonstração daquilo que são os conteúdos de aprendizagem, desde o circuito da água, o magnetismo, o que é que flutua no futuro. É uma coisa espetacular. E temos um laboratório maker, inclusive tem bem a bancada, tem uma bancada de carpinteiro, mas toda muda bem. Então temos uma oficina makers, onde tem as ferramentas que podem utilizar e depois tem outra parte mais da tecnologia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No domingo que se avizinha, 16 de maio, a Alameda da Carvalha na Sertã acolhe mais uma edição do mercado mensal Produtos da Terra. Entre as 9 e as 17 horas vai estar em foco o artesanato, que ali vai estar presente no mercado, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas e transformados. Nesta edição, à semelhança das anteriores, serão cumpridas as medidas de segurança em vigor, distanciamento entre bancas de vendas, que estarão em menor número. O mercado irá decorrer ao ar livre, sem tenda, e haverá gel desinfetante em todas as bancas. O uso de máscara é obrigatório e deverá ser mantido o distanciamento físico. Promovido pelo município da Sertã, o mercado mensal Produtos da Terra fundamenta-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O tema que hoje vou tratar é o tema do dia. O facto do Sporting ser sagrado ontem campeão nacional de futebol. Alguns de vós já começarão a ficar fartos da temática, peço desculpa. Também, antes de avançar, confesso ser sportinguista. O mérito deste feito parece-me não é tanto o facto de, ao fim de 19 anos, o Sporting voltar a ganhar o Campeonato Nacional de Futebol, de quebrar um jejum de um período longo, mas o modo como foi conseguido, facto quase unanimemente reconhecido por todos os comentadores e desportistas, mesmo por aqueles que se perfilam como adeptos de outros clubes, em que se reconhece a juventude, a portugalidade, o desportivismo, o espírito de equipa, a humildade esportiva, a garra com que se conseguiu este título. O desporto é muito mais do que futebol. É muito mais que movimento de milhões de euros e de contratos milionários. É muito mais do que comentários televisivos, jornalísticos ou de redes sociais. Desporto é competir entre pares, pugnando pelo desenvolvimento da habilidade, da destreza, da saúde física e mental, como espaço de lazer e diversão de quem participa e de quem assiste, procurando chegar a todos, a cada um em função da sua capacidade, apetência e gosto, a todos promovendo e procurando dar bem-estar. O Sporting Clube de Portugal tem pugnado por isto ao longo da sua existência. Por isso, tendo em consideração todas as modalidades, é o clube português com mais títulos. Se de facto, no dito desporto rei e que move multidões, o Sporting não ganhava o campeonato há 19 anos, apesar de certas vicissitudes de gestão interna, o Sporting, ao longo destes anos, continua a acumular títulos em diversas modalidades. Sempre discutiu os lugares cimeiros nas diversas competições em que entrou e potenciou a prática desportiva a milhares de atletas. Não nos esqueçamos que muitos dos orgulhos nacionais que temos tido por esse desportivo além fronteiras têm a sua origem e base de formação no Sporting Clube de Portugal. Esforço, dedicação, devoção e glória é o lema do Sporting. É um lema que tem que ser tido em conta pela ordem em que está escrito. Em termos desportivos, nada se consegue sem esforço, sem trabalho. Mas a juntar este esforço exige-se dedicação, persistência, ordem, organização. Contudo, para se atingirem objetivos e êxito, é necessário haver devoção, um querer, uma vontade, um gostar, um sentir, para finalmente se atingir a glória. Glória que não é forçosamente vencer e ser campeão, o que de facto é importante e dá gozo. A glória está mais em chegar, olhar para trás e ver que cumprimos com esforço, dedicação e devoção. Por isto, continuo sportinguista. A terminar, formulo votos de parabéns ao nosso conterrâneo Jorge Vital, que como treinador de guarda-redes também ontem se sagrou campeão nacional de futebol.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.